Em 13 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Rádio.
Acompanhe a seguir a segunda parte desta homenagem da Rádio Senado a este importante veículo de comunicação.
Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O século XXI desponta com novas tecnologias de comunicação que fazem da internet o símbolo da maior revolução dos novos tempos.
A relação do rádio com a juventude, como propõe a Unesco como tema neste Dia Mundial do Rádio, é vista cada vez com mais atenção por pesquisadores, professores e profissionais do rádio.
A professora Nair Prata, da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, lembra que houve uma grande mudança, por exemplo, na relação dos jovens e as músicas, relação que era feita basicamente pelo rádio até o final do século XX.
Na minha geração, a música acontecia, a indústria da música acontecia fundamentalmente no rádio. Hoje não é mais assim. Hoje o jovem baixa a música que ele quer baixar e ele mesmo produz o conteúdo que ele quer produzir a respeito da música. Então é fundamental essa parada que a Unesco propõe para se refletir sobre a juventude, porque senão daqui a pouco nós vamos ter um rádio, uma programação radiofônica voltada apenas para o público adulto.
O professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Arthur Ferrareto, destaca o papel das rádios comunitárias no incentivo da utilização do rádio pelos jovens como produtores de conteúdo.
No rádio comunitário, né? A figura do jovem, né, fazendo rádio, se a gente considerar que as rádios comunitárias, elas, pelo menos, elas deveriam estar em zonas de população mais marginalizada, onde as pessoas precisam do rádio como uma ferramenta de socialização delas, esse rádio comunitário, ele pode ser uma ferramenta de socialização do jovem, tirando o jovem, não como ouvinte, mas como produtor de conteúdo, né, muitas vezes, do tráfico de drogas, do consumo de drogas, trazendo esse jovem para a cidadania, né?
Voltando à história dos gêneros radiofônicos no Brasil, no final dos anos 90 surgem emissoras com 100% de conteúdo jornalístico. Grandes redes de rádio disputam a audiência em transmissões para todo o país, diretamente ou por meio de emissoras filiadas.
Popularizadas nos anos 70, as rádios FM, com audiência superior à das rádios AM, enfrentam a concorrência da internet e dos aparelhos de MP3.
Diminuem as transmissões em ondas curtas e já se prevê o fim das ondas médias. Um decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff em novembro de 2013 permitiu que emissoras de rádio que operam na faixa de AM migrassem para a faixa de FM.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, estima que 90% das 1.784 emissoras AM passem a operar na faixa de FM.
O diretor-geral da ABERT, Luiz Roberto Antonic, explica que a migração é desejada porque a qualidade das transmissões em AM hoje, no mundo inteiro, vem sofrendo interferências eletromagnéticas causadas pelas linhas de alta tensão e equipamentos eletrônicos. Já na frequência modulada, FM, a interferência é rara.
Outra mudança lembrada por Luiz Roberto trata do padrão do rádio digital brasileiro. Para o diretor da ABERT, a esperada digitalização do rádio vai levar tempo. E não só no Brasil.
Para você ter uma ideia, no Japão, que é o berço tecnológico do planeta, o rádio FM é analógico. Nos Estados Unidos, eles têm 14 mil emissoras de rádio, menos de 3 mil são digitalizadas. Por quê que isso acontece? Porque para digitalizar, não basta apenas que você digitalize para melhorar o som, você tem que ter um serviço agregado. E tecnologicamente, fazer a digitalização do rádio é uma questão extremamente complexa que ainda não se tem uma solução que seja 100% viável.
Essa capacidade de se reinventar talvez seja o detalhe determinante para a sobrevivência do rádio entre os veículos de comunicação. Por isso, o rádio continua levando informação, música, entretenimento a milhões de pessoas em todo o mundo.
Os smartphones e seus inúmeros aplicativos de rádios específicas ou agregadores de diversas estações também começam a ocupar o espaço do rádio tradicional.
O professor Luiz Arthur Ferrareto lembra que o rádio deve ver a internet como uma grande companheira.
É que o rádio não pode se acovardar frente à internet, né? E achar que não tem saída. A internet é excelente do rádio. Primeiro, porque a internet é um canal de transmissão para o próprio rádio e associada ao smartphone, né, ela ganha ainda mais abrangência. Então, a internet é canal. Ao mesmo tempo, com as redes sociais, a internet oferece uma ampliação de uma coisa que é característica do rádio, que é a questão de uma, não vou dizer interatividade, mas de uma simulação de interatividade que está presente no rádio desde as origens do rádio, né?
A professora Nair Prata lembra que a integração com a internet é inevitável.
Eu acredito que um dos caminhos fundamentais é a presença na internet. O rádio que está fora da internet, ele não vai conseguir atrair a juventude. Tem um pesquisador português que eu gosto muito, que é o João Paulo Menezes, ele fala o seguinte: no futuro o rádio vai ser uma página na internet. Então nós temos que ficar muito atentos para explorar todas as potencialidades que a internet tem.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e que trabalhou como jornalista durante quase 40 anos, afirma o que levou o rádio a se manter como o mais popular meio de comunicação.
Podem criar inovações, podem fazer o que quiserem, mas o rádio é o rádio. O rádio se firmou de uma maneira tão consolidada que nem a internet foi capaz de substituir esse veículo poderoso. O rádio é a voz, é o som. As pessoas imaginam ouvindo o rádio. Não é a mesma coisa na televisão que ela enxerga a imagem, ou lendo o jornal, mas ouvir a voz das pessoas que estão falando, você tem a emoção de todas aquelas sensações que a pessoa está emitindo quando ela está dando uma entrevista, quando ela está cantando, quando ela está falando, é bonita a mensagem. Ou mesmo quando está agredindo também.
A mobilidade e a instantaneidade são destacadas pela senadora.
Porque as ondas chegam, seja ouvindo de uma rádio de Porto Alegre, que numa área rural muito escondida, num rincão, ouvindo de um país próximo ali, da Argentina ou do Uruguai, ouvindo um castelhano em língua espanhola. Então, de fato, o rádio tem a instantaneidade, emoção, a facilidade, você pode estar fazendo qualquer coisa e você pode estar ouvindo. O rádio é tudo, é mobilidade, é serviço, é informação, é entretenimento, é tudo. Rádio é o máximo.
Mas com todas as mudanças tecnológicas e com a migração das rádios AM para FM no Brasil, como fica quem mora em regiões remotas ainda sem acesso à internet ou sem rádios FM?
O diretor da Abert, Luiz Roberto Antonic, destaca o serviço prestado pelas ondas curtas.
Essas cidades que não são, na maioria, não são atendidas pelo AM, elas são atendidas por ondas curtas. O governo, por exemplo, a EBC tem uma emissora espetacular em ondas curtas e elas recebem o sinal pelas ondas curtas, vão continuar recebendo porque as ondas curtas não serão afetadas. E as grandes AMs, temos AMs, por exemplo, como Rádio Globo, como Rádio Tupi, como Rádio Gaúcha, como Itatiaia, essas assim que são de cobertura nacional, essas não vão migrar, essas vão continuar funcionando como estão, não vai ter alteração. E nas ondas curtas, como eu falei, também não vai ter alteração, que é o grande meio de conexão com essas localidades.
A jornalista Adriana Carla Aragão, da Rádio Senado, trabalhou por quase 15 anos nas transmissões em ondas curtas para o norte e nordeste do Brasil e recorda um momento marcante dessa trajetória.
O rádio era um único meio de comunicação que chegava nessas casas. Alguns deles nós acompanhamos a chegada da luz elétrica na casa deles. A primeira coisa que a gente acha que uma pessoa que vai ter energia elétrica vai comprar é uma geladeira. Quando a gente tomou conhecimento de que a primeira coisa que eles compravam era uma televisão, tivemos essa preocupação. Meu Deus, será que eles vão continuar ouvindo rádio? Mas a gente foi percebendo que mesmo com a televisão, nós éramos parte da vida dessas pessoas. As informações que a gente passou a dar eram tão importantes que mesmo com a chegada da televisão, eles continuavam a nos ouvir. E nós já fazíamos parte da história deles. Eles acompanhavam, através do rádio, a nossa história e a gente acompanhava a história deles.
O serviço de ondas curtas da Rádio Senado foi encerrado no início de 2012, mas hoje as notícias e programas produzidos pela equipe do Senado chegam ao interior do país por meio da Rádio Agência, com cerca de 2.000 emissoras conveniadas.
Já as transmissões em FM estão em 11 capitais: Brasília, Natal, Cuiabá, Rio Branco, Fortaleza, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís.
Para a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, ainda está muito distante o tempo em que o rádio perderá a importância.
Na minha região amazônica, o rádio ele é o principal elemento de uma comunicação. O poder público utiliza muito a rádio para levar as informações que chegam muito mais rápido, de forma muito mais eficiente do que a televisão. Então, as comunidades amazônicas, elas não só utilizam muito o rádio, mas os programas mais tradicionais. Anúncios agora, a prima que está chegando de viagem na rodoviária, a tal hora, por favor, alguém para buscá-la. Avisa o primo que a encomenda já foi despachada pelo bar. Então passará pelo município, pela comunidade, tal hora. Além disso, programas como a Voz do Brasil são programas fundamentais para manter a população em contato com aquilo que vem acontecendo no país. Então, rádio, nós temos muitos anos de comemorações pela frente.
Você ouviu a reportagem especial sobre o Dia Mundial do Rádio.
Apresentação, Rodrigo Rezende e Natan Ferreira.
Produção, Anderson Mendanha, Pedro Henrique Costa e Rodrigo Rezende.
Técnica de áudio, Josevaldo Souza, André Menezes, Eliseu Caires e Eduardo Brito.
Edição, Leila Herédia.
Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy.
Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.